dia! Segunda-feira, 4 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o Minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre as promessas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em relação à prorrogação das concessões de distribuidoras, publicação de medidas provisórias e até mesmo potencial extensão do período para que renováveis com subsídios entrem em operação até 2029. A gente também tem o compromisso de investimentos da Enel no Brasil, depois do apagão que deixou São Paulo no escuro por uma semana em novembro, estimativa de crescimento da carga de março, redução da produção de petróleo no Brasil e novidades em empresas, incluindo a Copel e a Vibra. Na sexta-feira, o ministro Alexandre Silveira ele participou do leilão do projeto hidroagrícola de Jequitaí, no norte de Minas Gerais, em São Paulo, na sede da B3, e depois ele conversou com jornalistas sobre diversos assuntos. Um dos assuntos que ganhou muito destaque nessa conversa foi a renovação das concessões das distribuidoras, uma das nossas novelas aqui do Minuto, já que o mercado ainda aguarda que o governo publique um decreto com as diretrizes para a renovação da concessão da EDP Espírito Santo, que vence em julho do ano que vem. Ano passado, o Ministério de Minas e Energia fez uma consulta pública sobre o tema e aí submeteu ao Tribunal de Contas da União, em setembro, uma proposta que envolvia apertar as exigências de qualidade das empresas de distribuição de energia, entre outras contrapartidas, para que elas pudessem ter as suas concessões prorrogadas, tal qual os seus contratos já prevêm. Havia essa expectativa de que o TCU apreciasse, então, essas diretrizes submetidas, só que o TCU decidiu não avançar nisso nesse momento, decidiu fazer as coisas de forma um pouco diferente. Então, até a última reunião do TCU, né, até a última sessão de julgamento do tribunal, havia a expectativa de que o processo fosse deliberado, e aí, no fim das contas, o ministro Bruno Dantas, presidente da corte, ele disse que o assunto seria retirado da pauta daquele dia, até mesmo atendendo pedidos de congressistas, incluindo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também atendendo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Todos eles pediram para avaliar as regras que tinham sido propostas pelo Ministério de Minas e Energia. Aí, em janeiro, a gente teve um desfecho, porque o ministro do TCU, Antônio Anastasia, que é relator desse processo, ele liberou o governo para publicar o decreto. Essa é uma prerrogativa do poder concedente, o Anastasia escreveu ali confirmando isso. O ministério, o governo pode editar esse decreto, e aí o tribunal vai fazer o acompanhamento individualizado de cada concessão, conforme cada concessão seja renovada pelo governo. E aí, depois disso, o Ministério de Minas e Energia falou que ia iniciar as conversas com a Casa Civil sobre o tema. A gente já se passaram quase 2 meses e a gente ainda não tem esse decreto. E aí, na sexta-feira, o ministro Alexandre Silveira, ele disse que esse decreto já teria sido publicado se o TCU tivesse apreciado as condições propostas, como era esperado que ele fizesse. Aí, na sequência, o Silveira ponderou que o TCU foi muito correto, porque apesar de não decidir sobre o tema, a corte disse de forma clara que o governo tem competência legal para conduzir essas prorrogações de concessões. Os colegas jornalistas insistiram em perguntar ao ministro sobre o projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Bacelar, e semana passada a gente falou bastante sobre ele, porque ele teve a tramitação em regime de urgência aprovada pela Câmara. E ele é aquele projeto que coloca nas mãos do Congresso a autorização para as renovações das concessões de distribuição e cria uma série de novas regras, incluindo a limitação dos tamanhos do Mercado Livre e de geração distribuída. Mas o ministro Silveira, ele saiu pela tangente, ele falou que aquele é um debate técnico-político, que questões de políticas públicas não podem ser decididas apenas levando em conta o lado técnico, nem apenas o lado político, e falou que não cabe a ele dar uma aula ao Congresso sobre esse assunto, e sim esclarecer os planos do governo a deputados e senadores, quando e ser convidado ou convocado por eles para isso. Ele destacou que a posição do Ministério continua a mesma, de uma renovação não onerosa das concessões, deu até exemplos para justificar isso. Ele falou que, por exemplo, uma empresa que atua em transmissão e distribuição, se receber uma indicação do governo de que não terá garantida sua prorrogação de concessão, né, que aquela concessão seria, por exemplo, relicitada, essa empresa ela pode deixar de atuar, de fazer investimentos na sua distribuidora, então, até que a concessão vença. Isso prejudicaria os consumidores atendidos por ela e também deixaria de fazer, por exemplo, novos investimentos em transmissão. Seria uma forma de desincentivar investimentos e eficiência no mercado. O ministro também falou sobre a questão hídrica do país. Lembrou que as chuvas deste ano estão abaixo da média histórica, afirmou que vai propor durante a próxima reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, a redução da vazão da hidrelétrica de Porto Primavera para manter a cabeceira da bacia do Rio Grande. Seria aí uma ação de zelo do governo para evitar uma piora da situação de armazenamento e atendimento da carga no futuro. E por fim, ele voltou a prometer a publicação de medidas provisórias pelo governo para resolver algumas questões estruturais e urgentes do setor. O ministro diz que não sabe se serão duas ou três medidas, mas diz que elas vão atender então esses temas urgentes do setor elétrico, e a sua publicação ainda não aconteceu porque o governo está discutindo internamente como garantir a máxima robustez possível dessas alterações na lei propostas. Uma das questões que deve ser atendida pelas MPs estava justamente num dos jabutis apresentado pelo Congresso, naquele projeto de lei sobre regulamentação da eólica offshore, que a gente falou tanto no final do ano passado, né, foi aprovado pela Câmara, prevendo diversos subsídios, e um deles era a prorrogação dos subsídios para fontes renováveis, do desconto no uso da rede para fontes renováveis. E aí o ministro falou que esse prazo máximo para entrada em operação dos projetos de renováveis que ainda contam com desconto pelo uso da rede, que terminaria em 2026, pode ser prorrogado via MP para 2029. E a justificativa seria o descasamento entre investimentos em geração e transmissão. Porque o ministro falou que o governo anterior deveria ter feito contratações para transmissão para 2026, quando esses projetos de geração também entrariam em operação, mas que isso não foi feito porque aquele governo tinha um problema de política pública, segundo o ministro. E aí os investimentos em transmissão foram postergados, foram licitados apenas no ano passado. A gente teve, né, aqueles grandes leilões de transmissão no ano passado, e esses investimentos eles são importantes porque eles vão garantir linhas de transmissão que vão aumentar o escoamento de energia do Nordeste para o restante do país. Hoje a gente tem gargalos na transmissão ali do Nordeste, né? Vamos fazer aqui um parênteses para lembrar que os investimentos em transmissão têm sido feitos regularmente. A gente não passou nenhum ano do governo passado nem do governo retrasado sem certames bem-sucedidos. E os leilões que estão sendo feitos hoje, os leilões do ano passado, inclusive, eles tiveram os seus estudos iniciados há alguns anos, ou seja, no governo anterior. E o planejamento da transmissão, ele não é feito de acordo com a previsão de geração, e sim de acordo com a previsão de carga. Até porque o consumidor paga essa conta, né? A carga não tem crescido nos últimos anos e a geração tem crescido, mas muito embalada pelo desconto das renováveis. Então, isso tem aumentado ali os subsídios pagos pela conta de luz. Bom, agora vamos mudar de assunto, mas falando ainda em investimentos, vamos falar sobre a Enel. A Enel vai investir $3 bilhões até 2026 na manutenção de redes no Brasil. O country manager da empresa, o Antônio Scala, Ele deu uma entrevista ao Valor Econômico, foi a primeira entrevista dele desde que assumiu, né, o cargo em novembro do ano passado. E ali ele reforçou que o grupo italiano tem o plano de investir 3,6 bilhões de dólares no Brasil entre 2024 e 2026. É algo equivalente a cerca de 18 bilhões de reais. Esses números já tinham sido apresentados antes. A diferença, segundo o Valor Econômico, é que antes a Enel prometia que 53% desses valores iriam para a manutenção das redes e agora essa fatia foi para 80%. E isso é uma reação da empresa às críticas que ela vem sofrendo depois daquele apagão de 3 de novembro do ano passado em São Paulo, quando depois de um temporal sem precedentes, a capital e várias cidades do estado ficaram no escuro por vários dias. Como eu disse, o Antônio Scala, o nome dele foi anunciado em novembro do ano passado, algumas semanas depois do apagão, e aí ele já recebeu como missão recuperar a credibilidade da empresa e dar respostas à população sobre a qualidade do serviço prestado. Até porque depois daquele apagão, a Enel virou rota de embate de políticos, incluindo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi ao TCU pedir a cassação da concessão da distribuidora, e cresceu esse movimento contrário à renovação das concessões de distribuição. Esse é um dos fatores que tem levado até a prolongação deste imbróglio que a gente tanto tem comentado aqui no Minuto. A gente continua também acompanhando de perto o desempenho do sistema e as previsões de chuva. Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes, tendo efeitos muito fortes sobre o setor de energia. E a gente está tendo, esse ano, além de tudo, chuvas mais fracas do que a média histórica nos reservatórios das hidrelétricas. Na sexta-feira, o ONS divulgou aquela atualização semanal que sempre é feita do programa mensal da operação, apelidado ali de PMOzinho. E aí, as projeções de carga para o mês de março foram revistas para cima, ao mesmo tempo em que o ONS confirmou a sua previsão de que as chuvas nos reservatórios das hidrelétricas, a tal da energia natural afluente, ENA, devem continuar abaixo da média histórica. Os reservatórios de todas as regiões do país, ainda assim, devem ficar com patamar acima de 60% no fim de março, o que é muito bom, né? Dá alguma tranquilidade para a operação do sistema, pelo menos nesse ano. Agora, falando de petróleo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, informou que a produção total de petróleo e gás no Brasil caiu 1,8% em janeiro, na comparação com dezembro, mas cresceu 7,5% na base de comparação anual. E esse foi o segundo mês consecutivo com queda na produção na comparação mensal. Enquanto isso, os contratos futuros do petróleo no mercado internacional seguem tendência de alta, voltando ao patamar aí de 80 dólares o barril, depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, decidiu manter aquele corte na sua produção em 2,2 milhões de barris diários até o fim do primeiro semestre desse ano. É esse corte que é liderado pela Arábia Saudita e a Rússia, e é uma política que vem sendo implementada desde o fim de 2022 com o intuito de segurar os preços do petróleo em patamares mais elevados. Existe uma tendência, pelo menos o mercado aposta, que esses cortes serão abandonados em breve, porque a produção de petróleo mundial tem sido suprida por outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, a Guiana, até mesmo o Brasil. E reduzir mercado para a OPEP não é algo desejável, né? A gente também tem alguns destaques do noticiário das empresas. A Copel fez uma teleconferência na sexta-feira para comentar os seus resultados de 2023. Tem uma reportagem bem completa no site da Megawatt com todos os detalhes, mas a gente destaca aqui a declaração do presidente da empresa, o Daniel Slaviero, a respeito da distribuidora de gás do grupo, a Compagás. Já faz alguns anos, na verdade, a Copel tem falado, né, na venda da Compagás. Primeiro dependia ali do contrato de concessão, de resolver essa questão com o governo do estado. Foi resolvido, a empresa foi colocada à venda, mas aparentemente as propostas que a Copel tem recebido não têm sido atrativas. E aí, o Daniel Slaviero indicou que a Copel pode postergar o desinvestimento dessa empresa se não receber propostas boas nos próximos meses. A venda da Compagás está alinhada com a estratégia de descarbonização da Copel. Mas, ao mesmo tempo, a Copel vê um grande potencial de crescimento no mercado de gás paranaense. Então, não vai vender essa empresa a qualquer preço e as propostas que foram feitas até agora têm ficado aquém do desejado. Ainda nesse mundo do gás, o jornal o Globo contou que a Cosan está com planos de fazer a oferta inicial de ações, o IPO da Compass, que é o seu braço de gás e energia. E esse IPO deve ser iniciado assim que a janela de mercado for reaberta. A Compass hoje tem debaixo dela a Comgás, a distribuidora de gás de São Paulo, mas também tem muitos outros ativos, né? Tem o terminal de regasificação de São Paulo, ativos de biometano, operações de GNL, além de participações em 11 distribuidoras de gás por meio da Comit. Ainda no noticiário das empresas, hoje a Vibra, antiga BR Distribuidora, vai divulgar os resultados de 2024, mas o presidente da empresa, o Ernesto Pousada, deu algumas declarações na semana passada num evento da empresa. E aí ele deu uma entrevista para a Bloomberg News e contou que a Vibra não está mais em negociações com a Eneva e nem tem interesse em uma potencial fusão. Ele diz que a oferta que a Vibra recebeu da Eneva no passado não era atrativa, porque o preço era muito baixo, e que as negociações terminaram ali. Havia expectativa no mercado de que essa oferta fosse retomada esse ano, as tratativas ali de fusão, com condições mais atrativas, e aí a operação pudesse andar. Até era uma porta que a própria Vibra tinha deixado aberta na sua resposta à proposta da Eneva. Mas o CEO da Vibra indicou que não trabalha mais com essa possibilidade. O que a Vibra fez na semana passada foi uma convenção de revendedores. Foi um evento bem grande. E aí o Pousada falou com a imprensa sobre outros assuntos também. E um deles foi sobre o uso da marca BR. A marca BR que veio, né, de herança ali da Petrobras, mas a Vibra tem um contrato, uma licença para uso dessa marca até junho de 2029. A Petrobras notificou a Vibra no início de janeiro, comunicando que não tinha interesse em renovar essa licença, mas o Ernesto Pousada diz que isso ainda é uma coisa mais para frente e que não é certeza que isso vai acontecer. Mais um dia repleto de notícias, então, para iniciar a nossa semana, que vai ser muito quente. Fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, para ficar bem informado, saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site e assim você recebe a Mega News todos os dias de manhã. Tem essas informações que eu comentei aqui no Minuto e muito mais. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt. Ela é mais econômica e você passa a receber tudo diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e várias notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.